Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026. Eu sou Luciano Seixas e começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviços para você. A produção é da equipe da Rádio Gov, da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Estamos ao vivo até às 5 da tarde pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com a coordenação de Ana Gabriela Salles, os trabalhos técnicos do José Alves e a produção de estúdio do Everson Paulino, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
A fiscalização nos postos de combustíveis de 8 estados e aqui no Distrito Federal continua acirrada. O Inmetro e a ANP flagraram mais de 360 irregularidades em apenas 2 dias da operação Tô de Olho. Claudimário Carvalho atualiza as informações para a gente.
Uma ação nacional contra fraudes em postos de combustíveis já identificou 362 irregularidades em apenas 2 dias de fiscalização. A operação, coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, ocorreu no Distrito Federal e em 8 estados, com atuação conjunta do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro, e da Agência Nacional do Petróleo, ANP. Somente no segundo dia, as equipes fiscalizaram 51 postos e constataram 148 infrações. O Inmetro analisou mais de 800 bicos de abastecimento e reprovou 129 por falhas na quantidade entregue ao consumidor e em itens de segurança, o que resultou em interdições e autuações. No total da operação, mais de 1.700 bicos passaram por verificação. A ANP realizou testes de qualidade dos combustíveis e identificou produtos fora dos padrões legais. A agência emitiu autos de infração, interditou bicos e coletou amostras para análises laboratoriais, reforçando o combate a irregularidades que prejudicam o consumidor. A operação Tô de Olho Abastecimento Seguro ocorre de forma simultânea nas 5 regiões do país, com apoio das polícias civis e de órgãos de fiscalização. A iniciativa busca garantir combustível dentro das normas de qualidade e quantidade, além de orientar consumidores a denunciar suspeitas aos canais oficiais. Em caso de suspeita de irregularidades, o consumidor pode entrar em contato com a ouvidoria do Inmetro pelo site gov.br/inmetro ou pelo telefone 0800-285-1818, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16h30. Ou com a ANP por meio do telefone 0800-970-0267 ou do Fala BR, plataforma integrada de ouvidoria e acesso à informação da Controladoria Geral da União. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
As forças de segurança enviadas para a terra Yanomami ajudaram a reduzir em 99% o garimpo ilegal na região, segundo o monitoramento por satélite. Vladimir Filipim tem as informações.
A partir do pelotão especial de fronteira de Surucucu, forças federais intensificaram operações contra o garimpo ilegal na terra indígena Yanomami. A ofensiva mais recente ocorreu entre 16 e 31 de janeiro e envolveu monitoramento, fiscalização e patrulhamento em áreas como Rangel, Surucucu, Chiteí e Iparima, com atuação integrada da Força Nacional de Segurança Pública, da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI, e de outros órgãos. Durante 15 dias, foram realizadas 120 ações com destruição de acampamentos, motores, embarcações, geradores, antenas de internet, além da inutilização de combustíveis e minério. 3 garimpeiros foram detidos e encaminhados à Polícia Federal em Boa Vista. As equipes também atuaram fora do território indígena, com abordagens, fiscalização de veículos e postos de combustíveis para restringir a logística do garimpo. Dados do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia indicam que entre março de 2024 e fevereiro de 2026, a área de garimpo na terra indígena Yanomami caiu 98,9%, de cerca de 4.570 hectares para aproximadamente 50 hectares. O balanço aponta que a presença permanente das forças de segurança tem sido decisiva para impedir o retorno das atividades ilegais e manter as áreas desativadas. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
As primeiras jovens que vão ingressar como soldados no Exército Brasileiro começam esse mês o processo de incorporação no serviço militar. Isso porque desde o ano passado é permitido o alistamento voluntário de mulheres. Claudimário Carvalho.
Milhares de jovens passam neste mês de fevereiro pela seleção complementar do Serviço Militar Inicial em todas as regiões do Brasil. A etapa final antes da incorporação ganha destaque histórico com a participação pela primeira vez de mulheres no processo. Elas serão as primeiras a ingressar no Exército Brasileiro como soldados, com incorporação prevista para março. Durante a seleção, candidatas e candidatos realizam avaliações médicas, odontológicas, testes de habilidades específicas e entrevistas individuais, conforme a legislação. Em todo o país, mais de 33 mil mulheres se alistaram em 2025 e mais de 260 mil jovens foram convocados para esta fase. No Distrito Federal, 997 mulheres participam da seleção e 182 devem ser incorporadas inicialmente à base de administração e apoio do Comando Militar do Planalto. A inclusão feminina no serviço militar inicial amplia a integração do Exército com a sociedade e reforça valores como cidadania, disciplina e patriotismo. O ingresso garante às mulheres os mesmos direitos e deveres dos homens e possibilita progressão na carreira militar por até 8 anos. A medida fortalece as políticas de inclusão nas Forças Armadas e representa mais um avanço na ampliação da presença feminina na defesa nacional. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E agora o assunto é internacional, porque Brasil e Cabo Verde ampliaram os direitos previdenciários para migrantes em ambos os países. Esse acordo ainda deve passar pelo Congresso Nacional. Dilson Santa Fé explica.
Brasil e República de Cabo Verde assinaram um novo acordo de previdência social para ampliar a proteção a trabalhadores migrantes. O acordo assegura direitos previdenciários a brasileiros que trabalham em Cabo Verde e a cabo-verdianos que atuam no Brasil. O instrumento permite a soma do tempo de contribuição nos dois países, o que possibilita acesso a benefícios como aposentadoria por idade, aposentadoria por incapacidade e pensão por morte. A estimativa é que cerca de 350 brasileiros vivam em Cabo Verde e aproximadamente 1.400 cabo-verdianos residam no Brasil. As negociações para atualizar o acordo começaram em 2009 e substituem um instrumento firmado em 1979. As tratativas foram retomadas em 2023 e concluídas em 2025. Após a assinatura, o texto seguirá para análise do Congresso Nacional e posterior promulgação por decreto presidencial. Da agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé.
Mais de 685 mil motoristas renovaram a CNH de forma automática pelo programa Bom Condutor. Segundo o governo federal, isso representa uma economia de quase 500 milhões de reais em taxas. Claudimário Carvalho tem os detalhes.
Mais de 685 mil motoristas já renovaram a Carteira Nacional de Habilitação de forma automática, gratuita e sem necessidade de atendimento presencial. A novidade faz parte da medida provisória do Bom Condutor, em vigor desde dezembro de 2025, e garante o benefício a condutores que não cometeram infrações com pontuação nos últimos 12 meses, resultando em uma economia de cerca de R$ 499 milhões em taxas. A maior concentração de renovações ocorreu na região Sudeste, com São Paulo liderando os números, seguida pelas regiões Sul, com destaque para o Paraná, e Nordeste, onde a Bahia aparece à frente. O benefício não contempla todos os motoristas. Pessoas com 70 anos ou mais não têm direito à renovação automática, enquanto condutores a partir de 50 anos podem utilizar a vantagem apenas uma vez no vencimento da CNH. A medida também trouxe mudança na emissão do documento, com a impressão da CNH passando a ser opcional. O motorista pode escolher entre a versão digital, a impressa ou ambas, o que reduz custos que podem chegar a R$ 100. As ações integram o programa CNH do Brasil, do Ministério dos Transportes, que busca modernizar os serviços de trânsito e ampliar o acesso à habilitação em todo o país. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
O programa Água Doce entregou 141 sistemas de dessalinização em 2025. E esse ano prevê novas instalações no Nordeste, com foco no semiárido e no acesso à água potável. Dilson Santa Fé.
O programa Água Doce avança em 2026 com a instalação de novos sistemas de dessalinização de água salobra e do mar em comunidades do semiárido nordestino. A ação é coordenada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e busca ampliar o acesso à água potável em áreas com escassez hídrica. No ano passado, o programa entregou 141 sistemas em 9 estados da região, com destaque para Pernambuco, que recebeu 70. Para 2026, está prevista a inauguração de um sistema inédito de dessalinização de água do mar em Galinhos, no Rio Grande do Norte, com atendimento estimado a 1.500 pessoas e implantação de rede de distribuição. O estado também deve receber 5.000 novos sistemas em julho. Em Pernambuco, a entrega de 40 sistemas está programada para março, beneficiando cerca de 12.000 pessoas em 6 municípios. No Ceará, 5 sistemas devem ser inaugurados em abril, com atendimento previsto a quase 1,5 mil pessoas. No Piauí, outros 5 sistemas estão programados para maio. Segundo o Ministério, os sistemas são implantados com foco na operação adequada e no uso responsável da água para garantir resultados duradouros às comunidades atendidas. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
Sabe o tradicional chapéu do sertanejo, do trabalhador do campo? Tem um nome aqui, é gibão? É gibão? Né? Tem gibão também, né? Bom, esse chapéu tradicional do sertanejo continua podendo ser usado até porque protege contra a radiação solar. O Ministério do Trabalho e Emprego esclarece que as regras não obrigam o uso de capacete no campo. Vamos ouvir essa história aí com Lademir Filipim.
O Ministério do Trabalho e Emprego informou que não houve mudança na norma regulamentadora número 31, a NR31, que obrigue o trabalhador rural a substituir o chapéu tradicional por capacete de segurança. A NR31 estabelece que as medidas de proteção à saúde e à segurança devem ser definidas com base na análise técnica dos riscos registrada no Programa de Gerenciamento de Riscos no Trabalho Rural. Tanto o chapéu de aba larga, indicado para proteção contra radiação solar, quanto o capacete de segurança podem ser adotados de acordo com a atividade exercida e os riscos identificados. Para o MTE, o uso de equipamento de proteção individual só deve ocorrer quando medidas de eliminação, redução do risco ou proteção coletiva não forem suficientes. O Ministério destacou ainda que a Auditoria Fiscal do Trabalho atua com critérios técnicos e legais, respeitando as características das atividades rurais e priorizando a proteção da saúde e da vida dos trabalhadores. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Ladimir Filipim.
E agora um assunto sério, hein? Um risco que muitas vezes começa disfarçado de brincadeira. O hábito de utilizar sites de apostas pode acabar virando problema de saúde mental. Mas você sabia que você pode bloquear seu próprio CPF nesses portais? A plataforma centralizada de autoexclusão funciona há 40 dias e já recebeu mais de 217 mil pedidos de autobloqueio. A reportagem é de Gabriela Noronha.
No início, as apostas eram baixas, 20, 40 reais. Silva começou a jogar por curiosidade e pela promessa de dinheiro rápido, sem nem precisar sair de casa, bastava o celular e a internet. Mas a brincadeira virou vício e o jogo quase destruiu sua vida. Com o apoio da família, tratamento e a exclusão do cadastro em sites de apostas por meio da plataforma centralizada de autoexclusão, aos 28 anos de idade, Silva luta para recomeçar.
Foi quando eu perdi meu primeiro carro, eu vendi ele por 17 mil e coloquei os 17 mil na plataforma. Isso foi em 2021 e em questão de um dia eu acabei perdendo esses 17 mil. Mas então eu não aceitava, que era um jogador compulsivo, só que aí chegou no momento que ficou compulsivo. Aí eu acabei comprometendo salário, pedindo dinheiro emprestado, agiota, estourando cartão de crédito da minha mãe, meu.
Criada pelo governo federal, a plataforma centralizada de autoexclusão permite que o cidadão bloqueie o próprio CPF em sites de apostas. O cadastro é feito pelo endereço eletrônico gov.br/autoexclusão apostas. Segundo o Ministério da Fazenda, em apenas 40 dias de funcionamento, mais de 217 mil brasileiros pediram a exclusão voluntária de cadastros. Dos 25 milhões e 200 mil brasileiros que realizaram apostas no ano passado, 68,3% são homens e 31,7% são mulheres. Em relação às faixas etárias, o maior número de apostadores tem entre 31 e 40 anos, segundo dados do Ministério da Fazenda. O governo também intensificou o combate às apostas ilegais. Em 2025, primeiro ano da regulamentação, mais de 25 mil sites foram bloqueados. Além disso, 258 perfis e publicações irregulares sobre apostas foram removidos das redes sociais. Reportagem Gabriela Noronha.
O câncer é uma das principais causas de mortalidade no Brasil. Essa semana a gente está falando muito sobre isso, porque foi divulgado um estudo sobre a incidência do câncer no país nos próximos 2 anos. Vamos saber mais na reportagem de Luana Karen.
Até 2028, devem ser registrados 781 mil novos casos de câncer por ano no Brasil. A estimativa apresentada pelo Instituto Nacional de Câncer, no Rio de Janeiro, mostra que o câncer vem se consolidando como uma das primeiras causas de adoecimento e morte no Brasil, aproximando-se das doenças cardiovasculares. Isso ajuda a orientar as políticas públicas, segundo o diretor-geral do INCA, Roberto Gil.
Não são apenas números, isso são dados que servem hoje para a construção de políticas públicas, para a definição de prioridades, são dados que refletem aquilo que a gente tem no país como um todo.
O câncer de pele é o mais comum no país, tanto para homens quanto para mulheres. Mas, apesar da alta incidência, esse tipo de tumor tem baixa letalidade. Depois do câncer de pele, entre os homens, os tipos de cânceres mais comuns são os de próstata e cólon e reto. No caso das mulheres, também tem alta incidência os cânceres de mama e de colo do útero. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou que a prevenção e o diagnóstico precoce seguem sendo as principais armas na luta contra o câncer. Para isso, o governo investiu na ampliação do acesso à mamografia no SUS.
Identificamos que quase um quarto dos cânceres de mama detectados acontece nessa faixa etária de 40 a 49 anos. Então, a importância da expansão da mamografia para esse público. Um profissional que solicite mamografia a partir de 40 anos de idade tem que estar garantida pelo SUS. A mudança que nós fizemos nas diretrizes da mamografia, de estender até 74 anos de idade.
O tratamento oncológico é uma das prioridades do Agora Tem Especialistas, programa do governo federal para ampliar o acesso da população ao atendimento especializado. Por meio de parcerias com hospitais privados, o programa passa a ofertar serviços de alta complexidade e cuidados oncológicos a pacientes do SUS. Os procedimentos de quimioterapia aumentaram, segundo o ministro Alexandre Padilha.
Em 2025, por conta do Agora Tem Especialistas, nós ultrapassamos 7 milhões de procedimentos de quimioterapia. Isso é um crescimento de 80% no atendimento da quimioterapia no país quando a gente compara com 2022. E nós vamos chegar em 2026 pela primeira vez com centros de radioterapia em todos os estados do país.
Outra iniciativa são as carretas móveis, que levaram assistência em 22 estados do país no ano passado, com ofertas de exames e consultas. Com foco em tecnologia e agilidade, o Ministério da Saúde lançou um centro para diagnóstico de câncer no Hospital Albert Einstein, que vai garantir laudos de biópsia 5 vezes mais rápidos. Outro avanço foi a criação de um auxílio exclusivo para pacientes que precisam percorrer grandes distâncias para realizar radioterapia. O benefício vai custear o transporte, a alimentação e a hospedagem de pacientes e acompanhantes. Reportagem Luana Karen.
Os órgãos federais estão discutindo a segurança de dispositivos médicos usados em hospitais. Quem explica é a Ingrid Suede, do Boletim AGU Brasil.
A Advocacia Geral da União promoveu um encontro técnico para discutir formas de melhorar as regras que garantem a segurança dos dispositivos médicos, produtos usados todos os dias em hospitais e unidades de saúde, como equipamentos e materiais hospitalares. A proposta é unir a Anvisa e o Inmetro na regulação desses dispositivos. Vamos a um exemplo prático. Um termômetro digital usado em hospitais. A Anvisa avalia se esse termômetro é seguro para a saúde e se pode ser usado em contato com o corpo e se cumpre as normas sanitárias. Já o Inmetro verifica outra coisa. Se o termômetro mede a temperatura corretamente, ou seja, se o resultado que aparece na tela é confiável. O produto pode até ser aprovado do ponto de vista sanitário, mas medir errado. Ou medir certo, mas usar material inadequado. Em ambos os casos, o risco é grande. Diante disso, a AGU convidou os órgãos públicos envolvidos e o setor privado para sentar na mesma mesa e alinhar regras, evitar dúvidas e reduzir a insegurança jurídica que afeta empresas, órgãos públicos e, no fim das contas, a própria população. Para a AGU, o debate ajudou a esclarecer entraves técnicos e jurídicos que vinham sendo apontados e buscou resolver problemas complexos como esse, que precisam de entendimento entre quem regula e quem está na ponta. Agora os órgãos envolvidos vão analisar o que foi discutido e novas reuniões devem acontecer para avaliar ajustes que tragam mais segurança jurídica ao setor. De Brasília, Ingrid Suete.
É, carnaval chegando, pode levar tudo para a avenida, né? Menos o racismo, o preconceito, a falta de respeito com qualquer pessoa. Por isso, o governo lançou a campanha nacional com o tema Sem Racismo, o Carnaval Brilha Mais, com toda certeza. Vamos saber mais sobre essa iniciativa com ele, Claudimário Carvalho.
O governo do Brasil lançou em Belo Horizonte a campanha nacional Sem Racismo, Carnaval Brilha Mais, iniciativa que articula o combate ao racismo, a valorização da cultura e a promoção dos direitos humanos durante o período carnavalesco. A ação é liderada pelo Ministério da Igualdade Racial, com apoio do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, e reúne representantes do poder público, blocos de rua e agentes da cultura popular. A campanha busca prevenir e enfrentar práticas racistas comuns no carnaval, como injúria racial, uso de fantasias ofensivas e violências simbólicas que atingem principalmente a população negra. O lançamento na capital mineira marca o início de uma mobilização nacional para engajar blocos, coletivos culturais e a sociedade civil na construção de uma festa baseada no respeito, na diversidade e na liberdade de expressão. A iniciativa também reforça o reconhecimento do carnaval como expressão da cultura negra e espaço histórico de resistência e afirmação de direitos. Ao aderirem à campanha, os coletivos passam a integrar uma ação nacional de enfrentamento ao racismo, fortalecendo práticas de respeito nos desfiles, ensaios e demais atividades da folia, com o compromisso de garantir um carnaval seguro, inclusivo e livre de discriminação. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Essa linha seguirá para a educação superior. O ponto de partida é o Enem. Garanta acesso às universidades públicas ou institutos federais, desembarcando no SISU. Para bolsas em faculdades particulares, siga para o ProUni. Para financiamento, sua parada é o FIES. Última estação, um futuro melhor. Inscreva-se gratuitamente em acessounico.mec.gov.br. Enem, SISU, ProUni, FIES. O Brasil cria oportunidades para você ir mais longe. Governo do Brasil, do lado do estudante.
Você
do lado...
está ouvindo o assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Amanhã é sexta-feira e está na hora de saber qual a previsão do tempo para todo o país nessa véspera de fim de semana. Roda aí, Zé.
Previsão do tempo para sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026. Região Centro-Oeste. Em Brasília, capital federal, o dia vai ser de céu encoberto, com possibilidade de chuvas isoladas. Os termômetros registram mínima de 18 e máxima de 28 graus. A umidade relativa do ar gira em torno de 100 a 50%. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a previsão é de céu encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 20 e a máxima de 31 graus. A umidade relativa do ar é de 100 a 40%. Região Nordeste, Natal, Rio Grande do Norte vai ter uma sexta-feira de céu encoberto, com previsão de pancadas de chuva isoladas. A temperatura marca mínima de 25 e a máxima de 30 graus. A umidade relativa do ar vai de 90% a 60%. Umbaúba, Sergipe, celebra mais um ano de fundação com o céu claro, sem previsão de chuva. A temperatura mínima é de 22 e a máxima de 32 graus. A umidade do ar varia de 90% a 45%. Região Norte, Manaus, Amazonas, vai ter uma sexta-feira de céu encoberto, mas pode chover durante a tarde. A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 32 graus. A umidade do ar é de 100 a 50%. Em Belém, no Pará, a previsão é de céu encoberto, com pancadas de chuva isoladas. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 33 graus. A umidade relativa do ar é de 100 a 60%. Região Sudeste. Em São Paulo, capital, a previsão é de céu encoberto, com pancadas de chuva isoladas. Os termômetros registram mínima de 18 e máxima de 29 graus. A umidade relativa do ar vai de 100 a 70%. Em Araruama, Rio de Janeiro, a comemoração de aniversário vai ser com céu encoberto e pancadas de chuva isoladas. A temperatura mínima é de 25 e a máxima de 30 graus. A umidade relativa do ar é de 90% a 70%. Região Sul. Em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, o dia vai ser de céu claro. Os termômetros registram mínima de 22 e máxima de 37 graus. A umidade relativa do ar oscila entre 100 e 35%. Curitiba, no Paraná, a previsão é de céu encoberto, mas sem previsão de chuva. Os termômetros registram mínima de 17 e máxima de 31 graus. A umidade relativa do ar fica entre 100 e 30%. Você ouviu a previsão do tempo para sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filippin.
Aquele abraço para as cidades que fazem aniversário amanhã, dia 6 de fevereiro. Um alô para os ouvintes aí de Umbaúba, Sergipe e Araruama, no Rio de Janeiro, que sopram as velinhas nesta sexta. Umbaúba tem uma economia basicamente agrícola, é baseada na produção de laranja, principalmente lá em Sergipe. Aí estou dando uma olhada aqui no nosso Comunica BR. No Plano Safra 2025, foram 611 contratos fechados lá em Umbaúba, com crédito de R$12.400.000 pelo governo federal para os produtores de Umbaúba, Sergipe. Araruama, no Rio de Janeiro, é o maior município da região dos Lagos, no interior do Rio. É muito turismo por ali, né? No ano passado foram realizadas duas operações de turismo pela Fungetur, que é o Fundo Geral de Turismo, e aí tem crédito para estabelecimentos de turismo em Araruama, no valor de R$161.000, para o pessoal lá fazer as suas reformas, as suas melhorias, para receber melhor o turista em Araruama, Rio de Janeiro. Você também pode saber como o governo federal está chegando, seja através do Plano Safra, seja através do Fungetur, seja através do Bolsa Família, do Minha Casa Minha Vida. São milhares, milhares de informações disponíveis no Comunica BR. É só você acessar, hein? Fique com a gente porque ainda tem muito mais. Agora, pelo horário de Brasília, 15 para 5.
Assunto Federal.
Nova creche, reforma da unidade básica de saúde, duplicação da rodovia. Quer saber o que o governo do Brasil está fazendo aí na sua cidade? A plataforma do novo Comunica BR está mais rápida e interativa. Acesse comunicabr.presidencia.gov.br.
Nessa semana foi lançado o Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio e a campanha Todos por Todas, chamando a atenção dos homens para essa luta. E hoje a gente traz para você o programa Viva Maria com a Mara Régia, que faz uma excelente reflexão sobre esse tema. Vamos ouvir.
No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Régia.
Olá, amigas e amigos desse nosso programa, que a caminho de seus 45 anos de existência, finalmente pôde comemorar na manhã de ontem, sob forte emoção, o lançamento do Pacto Brasil de Enfrentamento ao Feminicídio em uma solenidade realizada no Salão Nobre do Palácio do Planalto, em Brasília, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, demais chefes dos poderes e autoridades. E como foi bom poder testemunhar um momento único na vida brasileira que conseguiu, de forma inédita, unir os três poderes da República em torno de ações integradas de prevenção, proteção e responsabilização nos casos de violência fatal contra mulheres, o feminicídio. Coube à ministra das Mulheres, Márcia Lopes, traduzir a importância desse pacto. Aspas. Estamos reconstruindo e ampliando a política de enfrentamento à violência contra as mulheres com ações concretas, presença nos territórios e integração entre os serviços. Proteger a vida das mulheres exige políticas públicas estruturadas, permanentes e articuladas entre os poderes da República. Fecha aspas. Em outras palavras, a ministra traduziu o conceito que, a partir de agora, haverá de nortear as ações da iniciativa. Aspas. Todos juntos por todas. Fecha aspas. Mais do que um chamado, sem dúvida, essa é uma convocação à sociedade brasileira em nome de todas as Marias e Mariazinhas desse nosso país. Vale dizer ainda que o discurso do presidente Lula durante o lançamento do pacto deixou no ar uma interrogação.
Qual é a novidade desse ato? É que pela primeira vez os homens estão assumindo a responsabilidade de que a luta pela defesa da mulher não é só da mulher, é do agressor, que é o homem. O que nós estamos dizendo aqui para o movimento sindical brasileiro é que esse é um tema de porta de fábrica. Esse é um tema de assembleia de trabalhadores. O que nós estamos dizendo para os deputados e deputadas é que esse é um tema para todos os seus discursos. Não é apenas para o Dia Internacional da Mulher ou para uma passeata das mulheres. É lembrar que quando a gente estiver falando, a gente está tentando conscientizar uma criança. É dizer aos nossos professores e professoras que esse é um tema que vai da creche à universidade. Para saber se quando um jovem se forma em doutor numa universidade, qualquer que seja a sua formatura, se ele também pode ser um doutor em respeito à mulher e em respeito aos direitos humanos e à cidadania. É disso que estamos falando. É disso que estamos falando. Se uma criança de 6 anos de idade que vai para um time de futebol para se transformar num jogador famoso, se ele está sendo preparado para quando ficar famoso, não fazer a bobagem que alguns atletas brasileiros pensam que fazem por causa do dinheiro. O que nós estamos falando é da possibilidade de nós criarmos uma nova civilização. Uma civilização de iguais, em que não é o sexo que faz a diferença, mas o comportamento, o respeito. Então essa foto simboliza, meu caro governador do estado do Piauí, possivelmente, talvez seja a primeira foto em que nós homens estamos aqui junto com as nossas companheiras dizendo: a luta não é só de vocês. A luta não se resolve quando fizer uma lei. A luta, ela só termina quando a sociedade inteira, homens e mulheres, perseguirem de forma indefinida a punição para que nunca mais um homem ouse, por causa de um prato de comida, transformar a sua companheira em sua escrava. Em tratar a sua companheira como se ele fosse dono, como se ele fosse proprietário. Porque nós queremos que as nossas companheiras entendam a gente chegar tarde à noite em casa. Mas os homens não suportam as mulheres chegar 5 minutos de atraso. Nós queremos que as mulheres compreendam quando a gente vai jogar futebol com nossos amigos, Dom José Coqueca Troncoira, chegamos em casa tomando um uísque, um vinho a mais. Nós queremos que elas entendam, mas nós não entendemos a mulher chegar meia hora dizendo: eu fui comer uma pizza com as minhas amigas. A gente quer ir para uma festa sozinho, mas a gente não compreende quando a mulher fala: eu também quero ir numa festa, e não quero ir com você, quero ir com as minhas amigas. A gente acha que o homem pode vestir o que quiser, mas a mulher tem que vestir o que ele quer. Isso só vai acabar com muita política, com muita conscientização. E é isso que esse movimento está dizendo.
E em outras palavras, em forma de poesia, foi também o que disse a cantora baiana Larissa Luz nesse grande evento contra o feminicídio. Seu canto foi um recado contundente aos homens que precisam assumir, como nós mulheres, um papel ativo como aliado no enfrentamento à violência. Que assim como Elza Soares na música Maria da Vila Matilde, eles também usem o celular para ligar para 180. Infelizmente, a própria Elza, quando ao lado do seu saudoso Mané Garrincha, teve uma vida conjugal extremamente conturbada, marcada por um amor intenso, sim, mas também por abusos, ciúmes, traições e o alcoolismo do jogador, que foi, assim, um fator determinante na deterioração da relação. Quando embriagado, Mané tornava-se muito agressivo e Elza sofreu violência doméstica e sexual durante o casamento. Talvez por isso Larissa Luz tenha escolhido cantar A Vida de Elza, que ao fim e a cabo tem a ver com a vida de tantas vítimas do feminicídio. A baiana Larissa Luz dedicamos este nosso Viva Maria de hoje.
Eu corria, não de passos, mas de pressentimentos. O medo tinha dedos longos e andava atrás de mim como sombra que aprende a respirar. Ele sabia meu nome, sussurrava nos becos, esticava-se nas esquinas, vestia-se de conselho, de cuidado, de não provoca, de fica quieta. Eu corria, dormia com um olho aberto e o outro marejado. Planejava o trajeto da manhã como quem calcula o campo minado do próprio corpo. Ser mulher sempre foi assim. Um mapa cheio de zonas vermelhas. Um território onde o perigo tem autorização histórica. Eu corria. O medo gostava da noite. Gritava em deboche se eu conhecia a renúncia. E eu engolia a resposta. Engolia a raiva. Se enchia, porque o medo também se alimenta da dúvida, da culpa. Eu corria, pensava que poderia ser atropelada pelo medo, arrastada em via pública, encurralada no elevador. Que covardia! Eu pensava, meu Deus, isso não se faz. Sim, ele era capaz. E eu corria sem olhar para trás, até o dia em que virei a esquina e dei de cara com ele. Não havia rua, não havia fuga, só um encontro. Ele não era gigante, não era Deus, não era destino. Era um vulto inchado de tudo que eu calei. Minhas pernas tremiam, mas não recuaram. Meu peito ardia, mas não cedeu. Então eu gritei: você não é maior do que eu. E o medo se encolheu, perdeu tamanho, perdeu disfarce. Descobri que ele só cresce quando acreditamos que estamos sós. Foi ali que eu percebi que eu nunca corri sozinha. A coragem sempre correu ao meu lado. Primeiro grito que eu não dei. O medo me perseguia, o medo me testava, mas eu sobrevivi. Mas nós merecemos mais que sobreviver. Merecemos andar sem calcular saídas, dormir sem ensaiar defesas. Ele há de parar. Eu quero amar sem ter que sanar feridas. De hoje em diante, será assim. Amiga, se o medo tem nome, não hesite. Diga: cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80, vou entregar teu nome. Explica meu endereço, aqui você não entra mais. Eu digo que não te conheço e jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito perto. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Maria, produção e apresentação Mara Régia. Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Hoje tem Na Frequência dos Nossos Direitos aqui no Assunto Federal. A gente viaja lá para Roraima, onde foi inaugurada a Escola de Conselhos do Estado. Uma parceria entre o governo federal e o estadual. Roda aí, Zé.
Olá, tá no ar o boletim Na Frequência dos Nossos Direitos. A partir de agora, você fica sabendo sobre as ações do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania para todas e todos que vivem no Brasil. Reforçando o compromisso do governo do Brasil com a proteção integral de crianças e adolescentes, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania lançou, nesta segunda-feira, a Escola de Conselhos de Roraima e participou da inauguração do Centro de Atendimento Integrado para Crianças e Adolescentes do Estado. Os detalhes dessa agenda você confere agora, na reportagem de Cíntia Moreira.
O governo do Brasil deu mais um passo importante na proteção de crianças e adolescentes. Nesta segunda-feira, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania esteve em Boa Vista para o lançamento oficial da Escola de Conselhos de Roraima e a inauguração do Centro de Atendimento Integrado para Crianças e Adolescentes no Estado, conhecido como CAI. O objetivo é fortalecer a rede que cuida de crianças e adolescentes, conectando formação, atendimento e política pública na prática. A nova unidade da Escola de Conselhos recebeu um investimento de R$500 mil do Fundo Nacional para Crianças e Adolescentes e chega com foco na formação continuada de conselheiros tutelares, conselheiros de direitos e outros profissionais que fazem parte do Sistema de Garantia de Direitos. Tudo isso dentro das diretrizes nacionais previstas na Resolução 244 de 2024 do CONANDA, que orienta como essa capacitação deve acontecer. Durante a agenda, a secretária nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente do MDHC, Pilar Lacerda, destacou o papel das instituições públicas de ensino como peça-chave nessa engrenagem, aproximando o conhecimento acadêmico e políticas públicas da proteção integral. A secretária também apontou que é fundamental fazer um trabalho integrado para cuidar de cada criança e adolescente.
Muito bom estar aqui em Roraima, convivendo com os conselheiros tutelares dos 15 municípios de Roraima, vendo toda uma articulação do sistema federativo, governo estadual, governos municipais, sociedade civil. E isso é que vai efetivamente garantir que cada criança e cada adolescente do estado de Roraima seja cuidado e protegido.
Coordenada pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima, por meio de sua pró-reitoria de extensão, a formação foi pensada para respeitar a dinâmica cotidiana de vida de trabalho dos cursistas, que serão divididos em 15 turmas, com uma metodologia que inclui encontros formativos e atividades pedagógicas. Na ponta, isso significa impacto direto na rede. Cerca de 520 profissionais devem passar por formação entre atendimentos diretos e indiretos. Ou seja, é um reforço que se espalha por todos os municípios do estado, deixando a estrutura de proteção mais preparada para responder às demandas de crianças e adolescentes. Para a secretária do Trabalho e Bem-Estar Social e Direitos Humanos do Estado de Roraima, Tânia Soares de Souza, a inauguração fortalece ainda mais o trabalho já desenvolvido de rede de proteção e defesa do sistema de garantias em relação às meninas e meninos roiramenses. Segundo ela, o Brasil enfrenta um cenário crítico em relação a várias violações de direitos a esse público e Roraima não está imune a essa realidade. Tânia ressalta que a escola vem ao encontro de uma política local que tem como base as diretrizes federais e municipais.
Estamos comprometidos com a implantação, a execução e a efetividade da escola de governo, porque nós acreditamos que dessa forma, com essa união, governo federal, estadual e municipal, sociedade civil e demais atores, né, da rede de proteção, nós iremos estar mais qualificados e capacitados no sentido das entregas e no sentido da defesa e proteção das crianças e adolescentes de Roraima.
O evento ainda contou com a presença de representantes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima, do Governo do Estado e conselheiros tutelares e de direitos da região. A passagem por Boa Vista também foi marcada pela entrega do CAI, que é o Centro de Atendimento Integrado para Crianças e Adolescentes, criado em cooperação com a Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social e que tem um papel central na articulação, gestão e funcionamento do serviço em todo o estado. Essa nova estrutura fortalece a capacidade de ação do poder público estadual e municipal diante de casos de violência ao disponibilizar um atendimento especializado e humanizado com atuação integrada e foco na escuta qualificada de crianças e adolescentes. As atividades integram a estratégia do MDHC de avançar em todos os territórios do Brasil, fortalecendo o diálogo federativo com os serviços, as equipes e as comunidades locais para a consolidação de políticas públicas mais eficazes e abrangentes. Do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, com colaboração de Rafael Francisco, reportagem Cíntia Moreira.
O boletim na frequência dos nossos direitos termina aqui. Quer saber mais sobre as ações do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania? Acesse o nosso site gov.br/mdh. O boletim teve coordenação de Rivadavia Filho, produção de Cíntia Moreira, checagem de Fernanda Tubamoto, edição de Tatiana Naus e apresentação de Rafael Francisco. O Boletim na Frequência dos Nossos Direitos é uma parceria do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania com a Rádio Gov.
Um dos assuntos mais abordados quando a gente ouve falar de um futuro mais sustentável é a transição energética, que é a migração para energias limpas e renováveis. Em Santa Catarina foram iniciados testes da oferta desse tipo de energia menos poluente. É hora do Conexão Energia.
Olá, você está no Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nossos boletins as principais notícias do cenário energético no Brasil e no mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gol. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, ressaltou a importância da justiça social no processo de transição energética durante um debate com autoridades e especialistas em Brasília. Para o ministro, o Brasil possui condições únicas para liderar este movimento global de forma sustentável, unindo desenvolvimento econômico e combate às desigualdades. Silveira destacou que as políticas públicas do governo do Brasil, como o programa Luz para Todos e Gás do Povo, são fundamentais para garantir que a energia limpa chegue a todos os brasileiros, transformando a vida das pessoas e gerando emprego e renda de qualidade nas regiões mais necessitadas. Em Santa Catarina, a geração de energia renovável ganhou um importante reforço. A pequena central hidrelétrica Alto Alegre, localizada no município de Capinzal, iniciou a fase de testes das suas 4 unidades geradoras. O empreendimento faz parte da carteira de investimentos do novo PAC. Com capacidade de mais de 17 megawatts, a previsão é que a usina entre em operação comercial em março de 2026. A PCH Alto Alegre fortalece a segurança do sistema elétrico nacional e reafirma o compromisso do governo do Brasil com a expansão de fontes limpas e o desenvolvimento regional sustentável. O Conexão Energia fica por aqui. Mais informações, acesse www.mme.gov.br. Nossos boletins têm produção de Lucas Flores e edição de Bruno Piuí. O Conexão Energia é uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov.
Está chegando a maior competição científica do país. É a OBMEP, isso mesmo. OBMEP, que todo ano reúne mais de 18 milhões de estudantes de escolas públicas e privadas em todo o Brasil. As inscrições desse ano já estão abertas. Os detalhes com Mariana Leite, no Minuto Ciência.
Minuto Ciência.
Estão abertas as inscrições para a 21ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a OBMEP. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelas escolas na página da maior competição científica do Brasil, no www.obmep.org.br, até 16 de março. Promovida pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada, unidade vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a competição reúne anualmente mais de 18,5 milhões de estudantes do sexto ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio de todas as regiões do Brasil. Podem participar da Olimpíada instituições públicas e privadas, municipais, estaduais e federais. A UBMEP será dividida em duas fases, como detalhou o diretor adjunto e gerente de Olimpíadas do INPA, Jorge Vitório Pereira.
A primeira fase da prova acontecerá em 9 de junho e a segunda em 17 de outubro.
Jorge Vitório Pereira explica ainda a premiação da UBMEP nesta edição de número 21.
Em 2026 serão distribuídas 8.450 medalhas nacionais, sendo 650 de ouro, 1.950 de prata e 5.850 de bronze. Além disso, vamos distribuir mais de 50 mil certificados de menção honrosa.
Os estudantes premiados nacionalmente serão convidados a participar do Programa de Iniciação Científica Júnior, que incentiva o desenvolvimento acadêmico e oferece uma bolsa de R$ 300 por meio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico aos alunos de escolas públicas participantes do programa. A UBMEP é promovida com recursos do MCTI e do Ministério da Educação. Confira outros detalhes no www.gov.br/MCTI. Reportagem Mariana Leite.
Minuto Ciência.
Momento Serviço. Olha a oportunidade. Hoje é o último dia de inscrição no concurso da EBSER para a área médica. São mais de 150 vagas em hospitais universitários federais. Ladimir Filipim.
As inscrições para o concurso da área médica da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, EBSER, terminam nesta quinta-feira, 5 de fevereiro. O certame oferece cerca de 150 vagas distribuídas em 96 cargos e especialidades médicas, com atuação nos hospitais universitários administrados pela estatal. O prazo para pagamento da taxa de inscrição vai até sexta-feira, dia 6. Há vagas para especialidades como cirurgia geral, ginecologia, obstetrícia, pediatria, anestesiologia, cardiologia e oncologia, além de outras áreas conforme a necessidade de cada hospital. O processo seletivo terá prova objetiva prevista para 29 de março e prova de títulos acadêmicos de caráter classificatório. Entre as novidades, o concurso inclui vagas para o Hospital Universitário dos Servidores do Estado da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, que passou a integrar a rede EBSER em 2025. O edital prevê reserva de vagas para pessoas pretas e pardas, pessoas com deficiência, indígenas e quilombolas, além de nova ordem de convocação com prioridade para candidatos com deficiência. O edital está disponível nos sites da EBSER, gov.br/EBSER, e da Fundação Getúlio Vargas, responsável pela organização do concurso. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Ladimir Filipim.
E acabou. O Assunto Federal volta amanhã às 16h com mais informação que faz a diferença no seu dia a dia. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber sobre o governo do Brasil.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.